Olá, ouvinte! Vamos para mais um episódio do nosso canal de podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Meu nome é Daniele Rodrigues e hoje vamos falar sobre o artigo O Mercado Editorial e a Nova Direita Brasileira, de autoria do sociólogo Leonardo Nóbrega da Silva. O texto foi publicado em 2018 e integra o dossiê Direitas no Brasil Contemporâneo, publicado no volume 13, edição número 2, da revista Teoria e Cultura, uma publicação semestral do programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora. Leonardo Nóbrega da Silva é doutor em Sociologia pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Mestre em Sociologia e Antropologia pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Pernambuco. Em 2023, concluiu o Programa Internacional de Pós-Doutorado do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Foi professor substituto no Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora entre 2017 e 2019. Atualmente é professor de Sociologia no Instituto Federal de Pernambuco e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco. Suas áreas de interesse de pesquisa incluem sociologia da cultura, conflitos políticos, circulação de conhecimento, mercado editorial, sociologia das ideias e dos intelectuais, diversidade e educação, teoria social, história cultural e pensamento social. O artigo O Mercado Editorial e a Nova Direita Brasileira tem como objetivo analisar a emergência da publicação de autores ligados à nova direita no Brasil, com enfoque na trajetória da editora Record. O texto é dividido em três seções, além dos comentários introdutórios e de suas considerações finais. Na primeira seção do texto, intitulada A Edição como Objeto de Análise e as Modificações no Mercado Editorial, o autor discute a importância da atividade editorial no sistema de produção e circulação de conhecimento, bem como as mudanças no mercado editorial brasileiro nas últimas décadas, dialogando com autores tais como os sociólogos Nuno Medeiros, Pierre Bourdieu e John Thompson. Na segunda seção, intitulada A Editora Record e a Publicação de Autores da Nova Direita, o autor discute a nova direita brasileira e a sua relação com o mercado editorial nos últimos anos, centralizando no caso da editora Record. Para isso, Silva dialoga com pesquisadores como o cientista político Jorge Chaloub, o historiador Fernando Perlato, a socióloga Verônica Giordano e a cientista política Camila Rocha. Já na terceira seção, intitulada A Atuação Editorial de Carlos Andreasa, o autor analisa as modificações pelas quais a editora Record passou a partir dos anos 2000, sobretudo com a contratação de Carlos Andreasa, que passou a coordenar o catálogo de não ficção da editora, vindo a ser reconhecido como um dos maiores propulsores da nova leva de intelectuais de direita no Brasil. Segundo Silva, as discussões políticas têm se dado de modo bastante polarizado no Brasil, onde esquerda e direita são entendidos como campos diametralmente opostos e que por diversas vezes flertam com a incapacidade total de diálogo. Enquanto o lado mais visível dessa disputa é a que se desdobra nas interações cotidianas e nas redes sociais, outro lado menos visível, porém de fundamental importância, é o do mercado editorial. Para o autor, os embates de ideias no campo político encontram nos livros um modo mais duradouro e aparentemente mais prestigioso de adesão, que se conecta nos conflitos públicos e tem a capacidade de alcançar uma audiência ampla, seja diretamente pela leitura dos livros, seja pela disseminação de seus conteúdos por comentaristas e compartilhamentos na web. A interação entre as esferas do mercado, da política e da produção cultural viabilizam a compreensão de processos decisivos que condicionam a rede complexa de produção e circulação de conhecimentos. Dessa forma, a posição recentemente ocupada por autores ligados à nova direita no mercado editorial brasileiro levanta a possibilidade de emergência de um novo gênero editorial, Ao tratar essa diversidade de livros como parte de um gênero editorial específico, o que se observa é um conjunto de práticas culturais e conhecimentos especializados que conferem certa homogeneidade aos autores publicados e estabelecem um diálogo intelectual e mercadológico com os leitores. Nesse processo, a editora Record se destaca, pois conseguiu conciliar autores da esquerda com uma nova leva de autores de direita em seu catálogo, além de ter uma capacidade significativa de difusão desses livros, o que está reconfigurando os debates que antes eram restritos a uma esfera cultural específica. Segundo Silva, a atividade editorial é parte de um amplo sistema de produção e circulação de conhecimento, que envolve livrarias, gráficas, universidades, bibliotecas, meios de comunicação e leitores. Analisar a publicação de livros vinculados à nova direita no Brasil implica, então, compreender a dinâmica do campo editorial, a interação entre seus atores e a capacidade dos livros, autores e leitores de se envolverem em um debate público mais amplo. A atividade editorial é essencial como intermediária entre o texto escrito e o leitor, pois propõe obras, configura catálogos e estabelece vínculos com o público. As decisões tomadas pelos editores em relação ao ciclo editorial de um livro, como seleção, impressão, preços e distribuição, estão intimamente ligadas à cadeia editorial geral e às práticas culturais associadas a ela. Os editores têm o poder de tornar uma obra e um autor públicos, levando-os a uma esfera ampla de discussão. A posição de uma editora depende do acesso a recursos escassos e do poder que eles conferem. É fundamental que a editora possua conhecimento especializado e práticas culturais relacionadas ao funcionamento interno da atividade editorial para poder se destacar no campo. Dessa forma, analisar o crescimento de um campo específico de discussões diz respeito não só aos textos, autores e contextos sociais, mas também às editoras que viabilizam as publicações. A posição que as editoras ocupam no campo editorial, suas trajetórias, os recursos que usufruem indicam a sua capacidade de estabelecer estratégias mais ou menos exitosas. A Record, fundada em 1942 por Alfredo Machado e Décio Abreu, começou como distribuidora e posteriormente se tornou uma editora. Na década de 90, com a morte de Alfredo, seu filho Sérgio Machado assumiu a direção da editora, que herdou juntos a seus outros irmãos. Inspirada pela Random House, uma editora americana que cresceu adquirindo outras editoras concorrentes e estabelecendo diversos selos editoriais, a Record expandiu seu negócio. Nesse processo, a Record adquiriu editoras com catálogos importantes da literatura nacional, como a José Olímpio e a Bertrand Brasil, além de editoras historicamente ligadas ao pensamento de esquerda, como a Paz e Terra e a Civilização Brasileira. Nas últimas décadas, a estratégia adotada pelos grandes grupos editoriais é a de atuação múltipla, em que uma mesma empresa atua em diferentes campos simultaneamente. No Brasil, este é o caso da editora Record, que utiliza os selos editoriais como forma de estabelecer identificação com o público, diminuir os riscos de investimento e fazer novos experimentos mercadológicos. Silva explica que as mudanças recentes no mercado editorial têm levado uma priorização do lucro em detrimento da qualidade intelectual e literária das obras. Isso é evidenciado pela disputa entre os grandes conglomerados editoriais, pela publicação de best-sellers e pela preferência, no campo dos livros políticos, pela publicação de instant books, livros lançados no auge de uma discussão pública com rápida circulação e fácil absorção pelo público, sem a pretensão de perenidade. Nos anos 90, o mercado editorial brasileiro passou por um momento favorável para a expansão de editoras como a Record. Com a implementação do Plano Real em 1994, a hiperinflação chegou ao fim, eliminando obstáculos para o desenvolvimento do setor, como a falta de investimentos, a incerteza em relação às políticas econômicas e um consumo limitado a certos segmentos da classe média. A partir desse momento, surgiram tendências que já vinham se manifestando desde a década anterior, como o crescimento das redes varejistas, a entrada de capital estrangeiro no mercado nacional e a formação de grandes conglomerados editoriais no país. Nesse período, o mercado editorial brasileiro passou por mudanças significativas tanto do ponto de vista econômico quanto em relação aos seus editores mais prestigiados. Importantes nomes do setor vieram a falecer, como José Olímpio, da editora homônima, Vitor Civita, da Abril, Alfredo Machado, da Record e Enio Silveira, da Civilização Brasileira, figuras que desempenharam um papel fundamental no mercado editorial brasileiro na segunda metade do século XX. Além disso, entre 1990 e 2015, há uma expansão do mercado editorial brasileiro que foi de pouco mais de 20 mil títulos produzidos em 1990 para 50 mil títulos em 1997 e 60 mil títulos em 2013, apesar de ser intercalado com momentos de queda, como nos anos de 2004, 2009 e 2015. Em termos de venda, o mercado editorial brasileiro também registrou um crescimento significativo. Em 1990, foram vendidos cerca de 212 milhões de exemplares, enquanto em 2015 esse número subiu para 390 milhões. Esse dinamismo pode ser atribuído à abertura de mega livrarias nos anos 90, juntamente com uma reorganização da cadeia de distribuição do livro, com a ampliação das vendas pela internet, superando em parte a dificuldade de distribuição do livro no Brasil. Além disso, a expansão do ensino superior e o aumento do poder de compra das classes médias e baixas também contribuíram para o aumento das vendas. No entanto, apesar desse crescimento, houve uma concentração de capital no setor varejista, o que levou ao fechamento de muitas livrarias menores. Em relação ao campo político da esquerda, a descentralização de projetos editoriais fortes, como a Brasiliense e a Civilização Brasileira, abriu espaço para a ascensão da editora Boitempo. Embora a Boitempo tenha alcançado destaque no cenário das discussões públicas, ela não conseguiu atingir uma posição hegemônica na intelectualidade do país, como as suas predecessoras. Neste panorama geral, Silva destaca alguns dos principais aspectos da movimentação do mercado editorial brasileiro nas últimas décadas, como o aumento do número de títulos e exemplares e a concentração de selos editoriais em grupos com maior capacidade de investimento. Nesse sentido, a trajetória da editora Record exemplifica essas mudanças, com estratégias de aquisição de editoras que possuíam catálogos prestigiosos e potencial de vendas, mas que não conseguiram superar momentos de dificuldade. Segundo Silva, projetos editoriais como a Civilização Brasileira e a Brasiliense alcançaram uma posição central no mercado editorial devido à hegemonia da esquerda no campo cultural e acadêmico na segunda metade do século XX, apesar das tentativas de silenciamento pelo Estado autoritário. Durante a ditadura militar, a intelectualidade brasileira adotou uma posição política predominantemente de esquerda, apesar da repressão que se intensificou a partir de 1968. A perda de hegemonia da esquerda na esfera cultural e o distanciamento histórico desse período explicam a posição relativamente periférica da editora Boitempo e a possibilidade de mudança na política editorial da Record, que passou a explorar o espaço diametralmente oposto no espectro político do campo editorial. Durante o período de redemocratização do país e até o início dos anos 2000, o pensamento de direita era associado ao regime ditatorial militar, mantendo-se ausente dos debates públicos, pelo menos de forma explícita, até recentemente, quando passou a alcançar maior visibilidade. A ascensão da chamada nova direita no Brasil se deve a fatores como a distância histórica em relação à ditadura militar, a reestruturação do mercado cultural alinhada à emergência da internet, a crise política internacional do estado de bem-estar social e do pensamento marxista, o desenvolvimento de think tanks, institutos privados que objetivam fazer circular e disseminar o pensamento liberal, os êxitos e as falhas no que diz respeito à esquerda hegemônica no país, representada pelo Partido dos Trabalhadores, e a uma crise no sistema partidário como um todo. A emergência da nova direita no Brasil abriga semelhanças com o que vem ocorrendo em outros países latino-americanos, fazendo parte de um processo histórico de médio prazo que se iniciou nos anos 80 com a crise da dívida de 1982 e a radicalização da agenda neoliberal. A criação da rede de think tanks Atlas Network em 1982 levou à criação de várias organizações em toda a América Latina. No Brasil, o Instituto Liberal, fundado em 1983 no Rio de Janeiro, e o Instituto de Estudos Empresariais, fundado em 1984 em Porto Alegre, foram pioneiros. No entanto, os próprios empresários responsáveis por esses institutos privados encontraram dificuldades em colocar em prática os princípios liberais quando estes prejudicavam seus negócios. Também havia uma falta de intelectuais liberais para influenciar a opinião pública. A adoção de pautas liberais pelos governos Collor e FHC diminuiu o engajamento dos empresários nos think tanks, mas a institucionalização do movimento e os investimentos na formação de quadros universitários foram legados importantes para o desenvolvimento posterior. Enquanto nos anos 2000 houve uma ascensão de governos progressistas de esquerda na América Latina, na virada da década esse processo começou a encontrar resistência e viria a passar por um refluxo. No caso específico do Brasil, o chamado Mensalão marcou o ponto de inflexão no qual parte da classe média passou a ter uma posição crítica em relação ao Partido dos Trabalhadores. O surgimento e o sucesso do Orkut em 2004 no Brasil permitiu que pessoas descontentes com a política do país e interessadas no pensamento liberal se reunissem. A partir de 2005, grupos liberais começaram a se formar no Orkut, principalmente compostos por jovens estudantes de classe média. Ao contrário dos think tanks dos anos 80, esses novos grupos eram mais horizontais e descentralizados, com menos recursos e propunham pautas de mobilização e confrontação, o que os aproximava dos movimentos sociais tradicionalmente associados à esquerda. As manifestações de junho de 2013 foram um momento crucial para a atuação desses novos grupos de direita na política brasileira. O Movimento Brasil Livre, MBL, e a mudança na liderança do Instituto Liberal, com a presidência sendo assumida por Rodrigo Constantino, são considerados símbolos desse momento. De acordo com o autor, foi nesse contexto de surgimento de uma nova geração de think tanks e grupos de discussão sobre o pensamento liberal que a editora Record realizou uma ampla mudança em sua atuação, abandonando parte das publicações associadas ao pensamento de esquerda e focando no emergente mercado da nova direita, com a publicação de livros como Lula é minha anta, de Diogo Mainardi, e O País dos Petralhas, de Reinaldo Azevedo. O movimento de reposicionamento da editora Record se mostrou duradouro, e após a saída de Luciana Vilas Boas em 2012, diretora editorial da Record até então, Sérgio Machado decidiu descentralizar as decisões contratando editores especializados para cada área. Carlos Andreasso foi escolhido então para comandar a área de não ficção da editora, definindo o tom das novas publicações alinhadas ao pensamento de direita no catálogo. A guinada da editora Record em direção à emergente nova direita no Brasil marcou um momento de inflexão no processo editorial, dando visibilidade a publicações de autores que antes alcançavam um público restrito. Um exemplo simbólico desse processo foi a publicação em 2013 do livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, organizado por Felipe Moura Brasil, com artigos de Olavo de Carvalho. Desde sua publicação até meados de 2015, o livro de Carvalho havia vendido pelo menos 100 mil cópias, um número impressionante, segundo Silva, já que as tiragens médias no país não ultrapassam de 5 a 10 mil exemplares. Com o sucesso comercial do livro, outros títulos seguiram o mesmo caminho. Carlos Andreasa é neto do ex-ministro dos Transportes do governo militar, Mário Andreasa. Formado em jornalismo pela Pontífice Universidade Católica do Rio de Janeiro, construiu sua carreira em pequenas editoras como a Contracapa e a Capivara, antes de chegar por intermédio da irmã de Sérgio Machado, Sônia Jardim, à editora Record. A escolha de Carlos Andreasa em incluir Olavo de Carvalho no catálogo da Record representa o movimento realizado pelo mercado editorial em direção à nova direita. Olavo de Carvalho foi um dos primeiros autores a estabelecer polêmicas com intelectuais e acadêmicos de esquerda no Brasil nos anos 1990. Entre dezenas de livros escritos, Carvalho publicou obras como Jardim das Aflições, de Epicuro à Ressurreição de César, Ensaios sobre o Materialismo e a Religião Civil e O Imbecil Coletivo, Atualidades Inculturais Brasileiras. Desde 1998, Carvalho passou a manter com certa regularidade uma atuação em blogs e sites da internet, por onde começou a alcançar um público interessado nas suas ideias, apesar de ser um nicho ainda bastante restrito. Em 2007, deu início ao Seminário Online de Filosofia, reunindo milhares de espectadores, momento que serviu como indicador das transformações que estavam ocorrendo. Segundo Silva, o posicionamento intelectual dos autores da nova direita no Brasil, incluindo Olavo de Carvalho, leva em consideração aspectos performáticos e relacionais. Isso significa que a intervenção intelectual depende do status, posição e trajetória do autor, bem como do contexto político-social em que está inserido. As editoras que publicam esses autores são atores fundamentais na articulação de estratégias e saberes específicos e são essenciais na repercussão que esses autores têm com o público leitor brasileiro. A estratégia de atuação da editora fica nítida ao privilegiar a publicação de instant books, livros políticos de rápida absorção e circulação, como já foi mencionado. Além dos casos já citados, durante o governo de Dilma Rousseff e já sob a atuação de Carlos Andreasa, a Record publicou livros como Década Perdida, 10 anos de PT no poder, do historiador e apresentador da Rádio Jovem Pan, Marco Antônio Villa. Não é a mamãe para entender a era Dilma e que horas ela vai, o diário da tragédia de Dilma, ambos de Guilherme Fiuza, e de um mês, o idioma da mulher Sapiens, de Celso Arnaldo Araújo. Outro nome de destaque atualmente associado à nova direita foi impulsionado pelas publicações da Record. Rodrigo Constantino publicou em 2013 o livro Esquerda Caviar, a hipocrisia dos artistas e intelectuais no Brasil e no mundo, com mais de 50 mil exemplares vendidos. Além da Record, outras editoras também passaram a publicar livros para o crescente público de direita. A Leia, um conglomerado editorial português com filial no Brasil desde 2009, obteve sucesso comercial com a série de guias politicamente incorretos, incluindo o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, Guia Politicamente Incorreto da América Latina, Guia Politicamente Incorreto da História do Mundo e Guia Politicamente Incorreto da Economia Brasileira, todos escritos por Leandro Narlock, além do Guia Politicamente Incorreto da Filosofia, de Luiz Felipe Pondé. Silva explica que os grandes grupos editoriais geralmente diversificam seus catálogos, ao contrário das pequenas e médias editoras, o que explica por que a editora Record publica grande parte das obras da filósofa, escritora e militante política de esquerda Márcia Tiburi. A Leia também segue essa tendência publicando obras do sociólogo Jessé Souza, que tem sido um grande sucesso de vendas de livros políticos para o público de esquerda. Outras editoras de menor porte têm se destacado na publicação de obras para o público da nova direita. É o caso da Edições de Janeiro, da 3 Editorial, da Vide Editorial e da E-Realizações. Segundo o sociólogo, a presença cada vez maior de editoras que moldam seus catálogos para atender ao público interessado em autores ligados à direita política, assim como o sucesso de vendas desses livros, evidencia que essa tendência está firmemente estabelecida no universo cultural do país e exerce uma influência significativa no debate público. Por último, Silva ressalta a ampla aceitação e influência inegáveis dos livros vinculados à nova direita, com destaque para Carlos Andreasa, da editora Record, como um dos principais impulsionadores desse empreendimento no país. Ao examinar parte do catálogo dessa editora, o autor contribui para as investigações sobre como as ideias são concretizadas e disseminadas em um contexto político tão polarizado como o presente. Para ele, analisar o papel desempenhado pelas editoras, considerando suas estratégias, seus públicos e sua influência, pode fornecer um indicativo valioso de como as ideias circulam, moldam convicções, se organizam e deixam marcas duradouras, não apenas ampliando discussões, mas também registrando de maneira representativa as transformações que a sociedade brasileira atravessa. Então, ouvinte, este foi mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site EPCC. Disponibilizamos artigos e obras científicas, legislação, notícias e eventos sobre direito à comunicação, à informação e à cultura. Curta nossa página no Facebook EPCC, Economia Política da Comunicação e da Cultura, e no Instagram epcc.brasil, e veja nossos eventos científicos no nosso canal no YouTube EPCC Brasil. Confira também nossos podcasts no Spotify e no Anchor FM. Obrigada pela sua audiência e até a próxima!